Senhor presidente, senador José Sarney, gostaria de registrar a presença aqui do presidente Valdir Pereira Gomes, do Conselho Federal de Economia, representando os economistas brasileiros. E senhor presidente José Sarney, o cabo Jaime Catanhede, do Maranhão. Presidente José Sarney, Presidente José Sarney, o cabo Jaime do Maranhão pede que registre a sua presença, pois ele gostaria de saudar Vossa Excelência, ali do Maranhão. E gostaria também de saudar a recuperação de pessoa tão querida que, felizmente, logo vai poder sair do hospital e ir para casa. Essa boa notícia, eu quero muito transmitir a ela. Venho à tribuna para saudar a decisão da reunião do Comitê de Política Monetária, do Copom, do Banco Central, de reduzir a taxa de juros Selic em 0,5%, que agora está no patamar de 12%. Avalio como correta esta decisão, a qual revela a assertividade da diretoria do Banco Central para enfrentar a crise internacional. A reunião do Copom de ontem foi das mais longas da história do comitê. 4 horas de discussão e a decisão não foi unânime, pois dois diretores votaram a favor da manutenção da taxa Selic. Após a reunião, o Banco Central divulgou uma longa nota justificando a decisão tomada. E aqui passo a ler esta nota do Banco Central, dada a sua relevância. O Copom decidiu reduzir a taxa Selic para 12% ao ano, sem viés, por 5 votos a favor e 2 votos pela manutenção da taxa Selic em 12,50% ao ano. Reavaliando o cenário internacional, o Copom considera que houve substancial deterioração, consubstanciada, por exemplo, em reduções generalizadas e de grande magnitude nas projeções de crescimento para os principais blocos econômicos. O comitê entende que aumentaram as chances de que restrições às quais hoje estão expostas diversas economias maduras se prolonguem por um período de tempo maior do que o antecipado. Nota ainda que, nessas economias, parece limitado o espaço para utilização de política monetária e prevalece um cenário de restrição fiscal. Dessa forma, o comitê avalia que o cenário internacional manifesta viés desinflacionário no horizonte relevante. Para o Copom, a transmissão dos desenvolvimentos externos para a economia brasileira pode se materializar por intermédio de diversos canais, entre outros, a redução da corrente de comércio, moderação do fluxo de investimentos, condições de crédito mais restritivas e piora no sentimento de consumidores e empresários. O comitê entende que a complexidade que cerca o ambiente internacional contribuirá para intensificar e acelerar o processo em curso de moderação da atividade doméstica, que já se manifesta, por exemplo, no recuo das projeções para o crescimento da economia brasileira. Dessa forma, no horizonte relevante, o balanço de riscos para a inflação se torna mais favorável. A propósito, também aponta nessa direção a revisão do cenário para a política fiscal. Nesse contexto, o Copom entende que, ao tempestivamente mitigar os efeitos vindos de um ambiente global mais restritivo, um ajuste moderado no nível da taxa básica é consistente com o cenário de convergência da inflação para a meta em 2012. O comitê irá monitorar atentamente a evolução do ambiente macroeconômico e os desdobramentos do cenário internacional para então definir os próximos passos na sua estratégia de política monetária. Assim, e aqui encerrei a nota do Banco Central. Mas observo que a crescente deterioração do cenário internacional e o arrefecimento das tensões inflacionárias certamente influenciaram a decisão do Copom. Ainda no último dia 20, o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, em artigo Pouca Munição, publicado no jornal O Globo, detalhou alguns aspectos da crise financeira internacional, dizendo: um dos fatores que agravam a turbulência financeira é a percepção generalizada de que os governos dos países desenvolvidos já gastaram boa parte da sua munição com a crise de 2008. Estados Unidos e Europa, que estavam e continuam no epicentro da crise, lançaram mão dos mais variados instrumentos, políticas fiscais, anticíclicas, redução das taxas básicas de juros para quase zero, injeções maciças de liquidez pelos bancos centrais e operações custosas de socorro a instituições financeiras privadas. A crise foi contida, mas nunca chegou a ser superada. As economias dos Estados Unidos, da Europa e do Japão crescem pouco ou nada. As taxas de desemprego e subemprego permanecem elevadas, especialmente entre os jovens. As finanças públicas estão fragilizadas, uma parte do sistema bancário continua vulnerável, particularmente na Europa. No momento, o grande risco é o de um novo mergulho recessivo, desencadeado por choques oriundos do sistema bancário ou de riscos soberanos. Se isso acontecer, os governos não poderão responder como antes. Os Estados Unidos e a zona do euro são os principais focos de preocupação, mas há problemas em outras áreas da economia mundial. É o caso da China, por exemplo, ressalta Paulo Nogueira Batista Júnior. Em 2008 e 2009, o governo chinês pôde adotar um vigoroso programa de estímulo à demanda interna que compensou, em parte, o choque recessivo provocado pelos desmandos financeiros nos Estados Unidos e na Europa. Em 2011, contudo, a China enfrenta a inflação significativa dos preços de bens e serviços, que se adiciona ao problema mais antigo de uma onda especulativa com ativos imobiliários. A menos que a inflação ceda rapidamente, a China dificilmente poderá responder a uma segunda recessão nas economias desenvolvidas com políticas de expansão da demanda. Ou seja, o maior dos emergentes pouco poderá fazer para sustentar a demanda na economia mundial. Dessa forma, o que fazer? Eis então o que avalio ser o acerto das políticas que foram desenvolvidas, de um lado, pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Guido Mantega, pela presidenta Dilma Rousseff e pelo presidente Tombini do Banco Central e os seus diretores. Pois o aprofundamento da crise está acelerando a economia dos países centrais, o que deve reduzir a demanda e os preços das commodities e diminuir as pressões inflacionárias no Brasil. O Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção do crescimento do Produto Interno Bruto americano neste ano de 2,5% para 1,6% e o de 2012 de 2,7% para 2%. O FMI também cortou a expectativa de expansão econômica da zona do euro de 2% para 1,9% neste ano e de 1,7% para 1,4% em 2012. No Brasil, os sinais de desaceleração multiplicam-se, mas não são uniformes. Depois de ter caído 1,2% em junho, a produção industrial subiu 0,5% em julho. Para conter os efeitos internos desse movimento, o governo da presidenta Dilma Rousseff adotou algumas medidas no campo fiscal para reforçar os positivos fundamentos macroeconômicos da economia brasileira. Na última segunda-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou a decisão do governo de aumentar em 10 bilhões o superávit primário do governo central neste ano, que passou de 81,76 bilhões para 91 bilhões de reais. Assim, o superávit primário total projetado em 117,9 bilhões chegará a 127,9 bilhões, o equivalente a 3,2% do PIB, retomando um patamar que vigorou no governo Lula antes da crise internacional, desconsiderando a participação de estatais recentemente excluídas das contas fiscais do setor público. Não é demais ressaltar que os instrumentos que a economia brasileira dispõe para conter os efeitos da retração da economia internacional. As reservas internas do país aumentaram consideravelmente desde 2009, atingindo aproximadamente 353 bilhões de dólares e podem ser utilizadas para contrarrestar a redução de linhas internacionais de crédito e pressões sobre as contas externas. Além do mais, há espaço para permitir que o câmbio se deprecie. Uma desvalorização do real, desde que não seja abrupta, é bem-vinda, uma vez que a moeda nacional se valorizou excessivamente nos anos recentes. No campo da política monetária, o Banco Central pode reduzir os elevados compulsórios sobre passivos bancários e injetar maior liquidez na economia. Volto a ressaltar o acerto da decisão da diretoria do Banco Central na redução da taxa Selic para 12%, que, associada às medidas que o governo da presidenta Dilma Rousseff vem adotando, com certeza impedirão que o aprofundamento do cenário externo produza efeitos negativos na economia brasileira. Lembremos-nos que uma redução da taxa de juros é algo... É algo, para concluir, senhor presidente, é um procedimento compatível com maior estímulo aos investimentos das empresas, que, portanto, ao aumentar a sua capacidade produtiva, ao adquirir mais máquinas, equipamentos e instalações, estarão preparando a economia para aumentar a oferta agregada, o que certamente contribuirá, de alguma maneira, para impedir que haja maior pressão inflacionária. Portanto, considero a decisão do Banco Central consistente e adequada. Muito obrigado.